Sejam bem-vindos à Assembleia da República e a este grupo de trabalho das audiências. O meu nome é João Figueiredo, sou deputado pelo PSD e estou também hoje a coordenar este grupo de trabalho. Está também já connosco na sala a senhora deputada Rita Rato, do Partido Comunista. Nós acabámos de terminar uma audiência anterior, portanto, e é natural que os senhores deputados tenham ido tomar um café, mas julgo que devam estar a chegar. Luís Pesca, certo? E Rui Raposo. Sim, senhor, dava-vos a palavra e, entretanto, depois, a seguir, passaria a palavra aos senhores deputados.
Muito bom dia, muito obrigado por esta audiência. A Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais solicitou esta comissão, esta audiência, com o objetivo de vir a esta comissão manifestar a nossa posição sobre o processo de requalificação de efetivos do Instituto de Segurança Social. Ora, como os senhores deputados devem saber, pois nós dirigimos a todos os grupos parlamentares e à própria Comissão o nosso parecer sobre este processo, nós gostaríamos, antes de mais, contextualizar como é que aqui chegamos. O Instituto de Segurança Social e o próprio Ministério da Segurança Social, nos últimos anos, têm vindo a destruir aquilo que é os equipamentos e as áreas e as valências da prestação de alguns cuidados, como seja de apoio à infância e terceira idade do próprio Instituto. Vários têm sido os responsáveis que nos últimos anos têm dito que o Instituto de Segurança Social não tem a potência para gerir equipamentos. Nós discordamos. Nos últimos anos temos assistido realmente à entrega dos equipamentos de apoio social, chamados equipamentos integrados na Segurança Social, a instituições de solidariedade social, a privados, fundações, e desde sempre, na primeira hora, nós sempre manifestámos a nossa discordância por esta responsabilização do Estado português naquilo que é o apoio fundamental, naquilo que é a missão inscrita na Constituição Portuguesa, que deve ser a missão da Segurança Social e do respectivo Instituto de Segurança Social. No que diz respeito a este processo de racionalização, nós discordamos até da forma como ele foi iniciado. O direito de participação às estruturas sindicais foi negado, ou seja, nós não fizemos parte na avaliação concreta e do estudo organizacional que foi feito, que chegou a este resultado de que existem 697 trabalhadores, supostamente a mais no Instituto de Segurança Social. Apenas fomos contactados pelo Instituto para dar no direito à audição o nosso contributo, depois de todo o processo estar terminado, depois do estudo estar feito, depois dos despachos do seu ministro, do seu Estado de Estado da Administração Pública, e a mente algum, nós fomos ou demos contributos ou opiniões sobre o processo. Aliás, dizer que este processo não inicia-se este ano. É um processo que tem-se vindo a arrastar nos últimos 10, 15 anos, com a entrega paulatinamente dos equipamentos integrados. A momento algum, e várias vezes esta Federação solicitou ao Instituto de Segurança Social que nos fizesse chegar os estudos que levaram à entrega dos equipamentos. Qual é a forma e os contratos de cedência dos equipamentos que foram feitos com as instituições? A forma como os trabalhadores passavam. Durante todos estes anos, estes documentos foram sonegados a esta Federação e também aos trabalhadores e também à população portuguesa. Porque isto tem implicação do ponto de vista, do ponto de vista laboral para os trabalhadores, mas também para as populações que são beneficiárias destes equipamentos. Depois gostaríamos também de fundamentar que o próprio estudo de impacto organizacional que o Instituto de Segurança Social fez carece de uma fundamentação económico-financeira do impacto que esta medida irá ter no próprio Instituto. É uma falha grave do próprio estudo que nós, no nosso parecer, realçamos e que, infelizmente, até ao momento, o Instituto de Segurança Social apenas respondeu ao nosso parecer dizendo que iria ter a melhor consideração, que foi zero. porque o despacho que dá origem ao processo de requalificação, a momento algum, bebe daquilo que são as nossas preocupações. Dizer ainda que nós, no nosso parecer, solicitámos ao ICE um conjunto de informações, tais como quais são as áreas de limpeza, segurança e manutenção de equipamentos que estão em regime de outsourcing com empresas privadas, quais são as descrições destas tarefas que estes trabalhadores estão a fazer e que, o que é que executam no ICE. Não nos foi fornecida esta informação. Solicitámos também qual o número dos contratos de emprego e inserção social e inserção social mais que este aumento estão em vigor, a data do seu término e as funções desempenhadas por respectivos contratados. Também não houve resposta, dizendo que, ainda mais, que esta federação já intimou judicialmente o ICE para nos responder destas questões, porque o princípio de boa-fé falhou aqui e não impera naquilo que é o sentido democrático do Conselho Diretivo do ICE. Depois, gostaríamos também de frisar o seguinte. O ICE chega à conclusão que existe 697 trabalhadores passíveis de irem para a mobilidade. O Sr. Ministro fez declarações na opinião pública dizendo que ninguém gosta de estar a fazer nada e isto é uma oportunidade para as pessoas. O Sr. Ministro mostra aqui duas questões. O total desconhecimento daquilo que é as funções do ICE. Segundo, se realmente nos últimos anos, porque isto não é um processo, tirando a entrega de dois equipamentos no verão passado a duas misericórdias na zona de Castelo Branco, este procedimento de entrega dos equipamentos tem acontecido paulatinamente nos últimos 10, 15 anos. Se o Sr. Ministro e os que se antecederam nunca deram conta que existiam 697 trabalhadores sem funções no ICE, manifestamente desconhece o Ministério que tutela. Além disso, demonstra aqui também uma grande incapacidade de gestão por própria do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, como é que é possível ter 697 trabalhadores, perdoem-me a expressão, olhar para a janela sem fazer nada. Isto não corresponde à verdade. Todos estes trabalhadores estão a desempenhar funções, a sua grande maioria, funções superiores ao seu enquadramento profissional. Nós temos casos de assistentes operacionais a desempenhar funções de técnicos superiores, porque os trabalhadores foram evoluindo naquilo que são os seus conhecimentos académicos e o ICE desde sempre aproveitou estes trabalhadores, esta mão de obra, entre aspas, barata, para fazer face àquilo que são as necessidades pessoal e aos constrangimentos que têm havido nos últimos anos a nível de contratação. Esta federação, desde a primeira hora, que tem pedido, na altura, quando havia a possibilidade da requalificação e agora a mobilidade intercarreiras, sempre solicitámos ao ICE que procedesse dessa forma. Negado. Foi sempre negado por parte do ICE este procedimento e agora chega à conclusão que as pessoas não estão a desempenhar as funções originárias, em alguns casos, daquilo que são as suas funções contratadas, mas sim outras. Depois também importa referir que nos últimos anos o ICE sempre nos tem informado, que nós temos solicitado informações se haveria ou não intenção de haver um processo de requalificação de efetivos, o ICE sempre o negou. Aliás, por palavras do Sr. Vogal dos Recursos Humanos, Dr. Luís Monteiro, disse, o ICE textualmente disse, o ICE está comprador e não está vendedor. Isto foi referido no princípio deste ano. Aliás, a prova disso foi que nos últimos anos o ICE tem absorvido trabalhadores, eles próprios em regime de requalificação de outros locais de trabalho, como seja do Instituto de Esporte Português, do Instituto da Juventude e do próprio Ministério da Agricultura, nos últimos anos tem o ICE recrutado estes trabalhadores para funções. Lamentavelmente, alguns destes trabalhadores alvos agora deste processo de requalificação são originários dos próprios processos de requalificação dos locais de trabalho que referi. Portanto, isto é uma injustiça, estes trabalhadores passarem novamente por um processo de requalificação no espaço de 1-2 anos. Depois, gostaríamos também salientar, e o Sr. Provedor de Justiça já manifestou a semana passada esta preocupação, o ICE tem, o ICE, Instituto de Segurança Social, leia-se assim, tem nos últimos anos aproveitado uma ferramenta para fazer face à falta de pessoal que é constatada nos serviços do ICE com os contratos de emprego e inserção social. O próprio Provedor de Justiça identificou mais de 300 trabalhadores nesta situação e que diz que estão a desempenhar funções de caráter administrativo e de caráter técnico superior. Como é que seis que não podem ocupar postos de trabalho de caráter permanente podem estar a desempenhar funções na segurança social de alto critério, de alta responsabilidade e de alguma preparação? Portanto, acreditamos que aquilo que o ICE tem feito nos últimos anos é chegar à conclusão que existe falta pessoal, aproveitar estes trabalhadores para o desempenho de funções superiores, mas também recorrendo aos seis para não... Numa lógica de uma política correta de recursos humanos, apetrechar o ICE de todos os funcionários que necessita. Depois ainda também dizer que, em relação aos cheios, lamentavelmente o próprio ICE, na última semana, desenvolveu entrevistas naquilo que é o processo de requalificação, de entrevistas de avaliação profissional dos trabalhadores, e numa das instalações do ICE estavam-se a fazer entrevistas aos trabalhadores no processo de requalificação, e no PIS imediatamente a seguir o ICE estava a fazer entrevistas para recrutamento de trabalhadores em contratos de emprego e inserção social. Isto é lamentável que aconteça, aliás é a prova provada que realmente existe uma má política de recursos humanos no Instituto de Segurança Social. Gostaríamos ainda também de reforçar que o Instituto de Segurança Social decidiu identificar algumas carreiras profissionais como não tendo funções e nem tão pouco fazendo a extinção do posto de trabalho, e trata-se de um despedimento, não é? Dizendo que estes trabalhadores não têm funções para desempenhar no Instituto de Segurança Social. E no que diz respeito aos trabalhadores docentes, nós sabemos que o Instituto de Segurança Social ainda tem equipamentos no seu poder, ainda não os conseguiu livrar-se deles, não é? E como é que decide que 139 docentes vão diretamente para a requalificação sem haver um processo de seleção, havendo ainda equipamentos, como seja o caso no Porto, em Castelo Branco e em Évora, e não se procedeu a estes trabalhadores um processo de seleção e de recrutamento? Dizer também que a forma como estes equipamentos foram cedidos a IPSS, mas também à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a momento algum previu que estes trabalhadores transitassem também com as suas funções e com os equipamentos. Demonstra aqui uma ligeireza como isto, o assunto foi tratado. Aliás, a própria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que não é como as outras misericórdias, é diferente, é tutelado pelo Estado, como é que estes trabalhadores transitaram com os equipamentos, e mesmo recentemente a Santa Casa da Misericórdia devolveu 5 equipamentos com os respectivos trabalhadores que estão agora neste processo de requalificação. Portanto, isto é incompreensível, como é que isto pode ter sido arquitetado desta forma. A única certeza é que sabemos que isto é um procedimento político, é uma decisão política, não é fundamentada no interesse das populações, nem tampouco no interesse dos trabalhadores. Dizer também que, lamentavelmente, no próprio estudo organizacional, o ICE refere-se que fez esforços na colocação destes trabalhadores noutros organismos da administração pública. Isso não é verdade. Não é verdade quando sabemos que existe uma terrível falta de trabalhadores no Ministério da Educação. Ora, temos aqui trabalhadores que durante muitos anos da sua vida desempenharam funções na área da educação, como seja os jardins de infância e creches, e sabemos que estas pessoas podiam ser perfeitamente enquadradas noutros organismos da administração pública antes de poderem ou deverem entrar num processo de requalificação. É responsabilidade do Estado arranjar a colocação numa gestão de recursos humanos correta e honesta. A mesma coisa dizemos dos 22 técnicos de diagnóstica e terapêutica. O Ministério da Saúde tem falta de técnicos de diagnóstica e terapêutica e vamos prescindir destes trabalhadores. Depois, também dizer a mesma coisa em relação aos enfermeiros. São 7 enfermeiros. E o mesmo, a 3 técnicos de orientação escolar. Quando o Ministério da Educação tem falta destes profissionais. Em relação aos 526 assistentes operacionais, como eu digo, a grande maioria não estava a desempenhar funções no seu área, no seu campo funcional. As funções que estavam a ser desempenhadas eram funções superiores. Nós temos conhecimento de algumas pessoas a desempenhar funções de carreira técnica superior, temos pessoas a desempenhar funções administrativas e, a momento algum, estas situações foram corrigidas. Aliás, isto mostra-nos uma preocupação, é que o que é que vai acontecer ao ICE no dia em que estas pessoas forem para casa? Porque estas pessoas não estão, volto a dizer, contrariamente ao que o Sr. Ministro disse, não estão sentadas a olhar para uma janela. Estão a desempenhar funções de caráter permanente e importantes para aquilo que é o cumprimento das missões e do compromisso que o Instituto de Segurança Social tem para com os cidadãos deste país. E dito assim, e para terminar, aquilo que esta Federação exige, e para isso temos contactado com os trabalhadores e temos para amanhã uma greve convocada dos trabalhadores do ICE com uma concentração às 15 horas junto ao Ministério da Segurança Social, onde iremos exigir ao Sr. Ministro que nos receba, porque esta Federação solicitou em setembro último uma reunião ao Sr. Ministro para que sejamos informados se realmente havia um processo de racionalização, porque o ICE é pródigo em boatos, não é? E os boatos aconteciam, nós preocupámos e questionámos o Sr. Ministro, resposta por parte do Sr. Ministro, zero. Nunca recebeu esta federação. Recentemente, depois do recebimento do estudo, solicitámos novamente pedido de reunião ao Sr. Ministro, recusa. Nem tão pouco acusa os próprios ofícios. Por isso, os trabalhadores amanhã irão exigir que esta federação e os representantes dos trabalhadores sejam ouvidos nesta matéria tão importante no que diz respeito à sua vida. Por isso, e terminando já, exigimos o fim imediato do processo de racionalização de efetivos no Instituto de Segurança Social, a abertura de concursos para os atuais trabalhadores que prestam funções em categorias superiores como sinal de uma boa política de recursos humanos, a manutenção de todos os postos de trabalho e, por fim, o fim das ilegalidades na contratação e da privatização de serviços do Instituto de Segurança Social, exigindo o acesso a uma segurança social igualitária e para todos. Estas as nossas preocupações, são estas as nossas opiniões, fundamentadas naquilo que é o sentimento de desilusão de que os trabalhadores do Instituto de Segurança Social têm sentido nos últimos anos e que se vai agravar, como isso prevê, a partir do dia 18, estes trabalhadores encontram-se requalificados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Luís Pesca. Eu não sei se o Sr. Rui Raposo quer dizer, para já não. Passo a palavra aos Srs. Deputados. Sr. Deputado João Paulo Pedroso, do Partido Socialista.
Muito obrigado, bom dia. Antes de fazer algumas considerações, a federação, vocês representam que sindicatos? São uma federação?
A Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores e Funções Públicas e Sociais representa os três respectivos sindicatos.
Sim, mas quais são?
Da zona, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas do Centro e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas. Além disso, representamos também os trabalhadores dos sindicatos, do sindicato dos consulados.
Okay.
É esta a composição da nossa federação.
Muito bem. Bom, cumprimentá-los, agradecer a vossa presença e a explanação que nos fizeram. De certa forma, repetir um pouco aquilo também que disse com a audição que fizemos anteriormente, que foram um grupo de funcionários da Segurança Social. Dizer que o Partido Socialista tem acompanhado com preocupação este processo, dizer que nós, através da comissão respectiva, solicitámos e depois, não tendo sido correspondidos na solicitação, exigimos a presença do Sr. Ministro e da Presidente do ICE. Estamos à espera que seja agendada a reunião com o Sr. Ministro e a Presidente do Instituto de Segurança Social, que neste momento penso que está de missionária, para poderem prestar os esclarecimentos que são devidos relativamente a esta matéria e para os podermos confrontar com aquilo que são o conjunto de matérias com as quais nós não concordamos e que pretendemos inverter este processo. Portanto, nós estamos conhecedores da situação. Estamos atentos também às vossas preocupações e àquilo que são as preocupações dos trabalhadores que representam. Eu, no fundo, a questão que vos gostaria de colocar, tem a ver com, na perspectiva sindical, quais são os instrumentos que vocês têm ou que pretendem usar daqui para o futuro para tentarem inverter esta situação. E depois perguntar-vos também quais são os canais de diálogo, já percebi que não são quase nenhuns, mas que vão mantendo com o Instituto da Segurança Social para, eventualmente, fazerem algumas propostas ou fazerem, digamos assim, algum tipo de abordagem relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada... Sim, Sra. Deputada Rita Arlete, do Partido Comunista Português.
Obrigado. Podia querer algum... Uma vez que não está cá o CDS, o PST, em representação do Governo, quisesse falar primeiro, também nos interessava ouvir, mas ainda assim. Queria desde já começar por cumprimentar a Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, em nome do Partido Comunista Português, agradecer o vosso pedido de audiência e a exposição que aqui fizeram e dizer que da parte do PCP entendemos que este processo é um processo que, como bem aqui fizeram um enquadramento histórico, não começou agora, infelizmente não começou com este governo e ainda há pouco, quando recebemos aqui um grupo de educadoras da Segurança Social, tivemos a oportunidade de lhe dizer que uma vez discutindo aqui recentemente, ainda nesta legislatura, um projeto de resolução do PCP contra a privatização dos equipamentos, alertávamos para que isso, naturalmente, que surgiriam a possibilidade de despedimento de trabalhadores que se prestam um serviço essencial no âmbito da segurança social e que, naturalmente, em nada contribuiria para a valorização dos serviços públicos de segurança social, de apoio à infância, de apoio à velhice, de apoio aos trabalhadores, mas, pelo contrário, serviriam o objetivo de redução do número de funcionários públicos, de desmantelamento dos serviços públicos, de privatização, neste caso, com a transferência para as instituições particulares de solidariedade social, de serviços públicos e de desmantelamento mais fundo das funções sociais do Estado. Nós não nos podemos esquecer que neste processo há um guião para a reforma do Estado, que foi apresentado pelo Governo, em que a segurança social deixa de ser assumida como uma das funções sociais do Estado e, portanto, tudo aquilo que baseia esta opção, no nosso entendimento, consubstancia um projeto ideológico que não é conforme à Constituição da República Portuguesa, nem àquilo que está consagrado relativamente aos direitos que foram conquistados com o regime democrático. Eu acho que é particularmente negativo aquilo que vocês aqui nos dizem relativamente à postura do Governo, que é uma postura de má fé, porque não querer assumir sequer o objetivo do que está em curso com o Governo e daquilo que é a vontade política do Governo, recusar receber as entidades representativas dos trabalhadores e receber apenas algumas, faz lembrar outros tempos que não os tempos da liberdade e da democracia. E, portanto, no nosso entendimento, coloca em causa o princípio da contratação coletiva, que está consagrado na Constituição e foi uma conquista ainda antes do 25 de Abril. E, portanto, este Governo, infelizmente, não é só neste processo que tem agido assim, e nós entendemos que isso é inaceitável, mas que demonstra também a incapacidade que o Governo tem para suportar os efeitos desta decisão. Porque não há, provavelmente, um serviço público no âmbito da Segurança Social que tenha trabalhadores a mais. Aquilo que aqui dizem é bem um exemplo de como é que sucessivos governos, e com a Lei 12A de 2008 também esse processo foi significativamente reforçado, têm usado e abusado das pessoas. As pessoas são assistentes operacionais, recebem um salário de assistente operacional, mas são pau para toda a obra, fazem tarefas administrativas, fazem outro tipo de coisas, seguram o funcionamento dos serviços e agora a porta da rua, que é a serventia da casa, e no nosso entendimento isso é inaceitável, é um desrespeito, uma humilhação pelas pessoas. Para além das questões que aqui colocaram, eu acho que é muito importante que todos os trabalhadores se tenham mobilizado. É muito importante, e eu creio que a greve que está marcada para amanhã, para todos os trabalhadores da Segurança Social, e naturalmente não apenas para estes, porque o que está em causa é uma ofensiva global a todos os trabalhadores da Segurança Social e a todos os funcionários públicos, e não apenas a este. Toda a gente conhece o poema do Brecht, que primeiro vieram uns e não era comigo, e depois vieram outros, e efetivamente importa nos tempos que correm recordar esses poemas, porque vivemos tempos particulares, particularmente difíceis para o regime democrático. E há aqui outra questão muito importante, que é a questão de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. Aquilo que vocês aqui colocam é uma desumanização completa, é uma utilização das pessoas que, enquanto têm subsídio de desemprego, servem. Quando o subsídio de desemprego acaba, vão-se embora, estão a ocupar postos de trabalho permanentes, estão a ser utilizadas sem ganhar nada por isso. Sem ganhar nada por isso. E, portanto, a situação é inaceitável. A Federação, e bem, tem desde a primeira hora denunciado esta situação nas escolas, nos centros de saúde, na Segurança Social, e bem, porque efetivamente o Provedor de Justiça agora tomou posição, mas há muito que temos denunciado essa situação, e naturalmente que a Federação também o tem feito ao longo dos últimos anos. E nós entendemos que isso é inaceitável. E isto tem, no nosso entendimento, uma visão mais profunda, porque este governo, que é um governo PSD-CDS, até pode ter uma visão diferente da segurança social daquela que o PCP tem, até pode ter, mas este governo está obrigado a cumprir a Constituição da República Portuguesa, e isso efetivamente é o que não está a acontecer, e no nosso entendimento, esta é uma luta muito importante, é uma luta de regime, porque nós estamos aqui a falar de 697 trabalhadores, mas estamos a falar muito mais que isso, estamos a falar de uma conquista foi uma conquista do regime democrático, que é o direito a famílias terem apoio, que é o direito ao abono de família, que é o direito a apoios sociais, que é o direito à valorização do trabalho e à dignidade na vida dos cidadãos. E, portanto, entendemos como muito importante e valorizamos muito estas posições que aqui nos trazem, pela sua coerência, pela sua profundidade e pela importância que têm num tempo em que temos um governo que age de má fé, afastando os trabalhadores e tomando decisões nas costas dos trabalhadores, e por isso entendemos que amanhã há de ser um dia importante, não há de ser o último de muitas lutas e de muitas, também não há de ser o primeiro, porque muitas lutas têm sido travadas, mas queria, em nome do PCP, valorizar as questões que aqui nos trazem e dizer que, naturalmente, que acompanhamos as reivindicações, todas elas que aqui colocaram, do fim imediato do processo, da abertura dos concursos, da manutenção dos postos de trabalho e do fim da privatização dos serviços e das próprias respostas da Segurança Social. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Reto. Sra. Deputada Mariana Aibeca, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Muito bom dia à Federação, e particularmente ao Luís e ao Rui. Eu acho que a exposição que o Luís aqui fez é profunda, é de quem conhece a situação e de quem todos os dias trabalha com este setor tão importante que é o da Segurança Social e também com este problema que agora surgiu. E que não é mais do que a aplicação de uma forma cega de uma orientação do governo e que, portanto, é hábito na Segurança Social, não é a primeira vez que na Segurança Social se vivem processos destes, né? Processos que começam exatamente pelos pés. Alguém decide que têm que ser X pessoas e depois encontra-se a fórmula de colocar essas pessoas lá dentro, não é? E, portanto, isto é exatamente aquilo que eu já afirmei, um bocado a técnica do investigador que é Aldrabão, não é? Portanto, normalmente uma investigação começa por se investigar, não se conhece o resultado final, mas aqui é o contrário. Portanto, o resultado final estava num quadro, 700, e depois vamos ver como cabem lá os 700. Não se consultaram as pessoas, não se aferiu caso a caso que repercussões isto tinha, não só na vida delas. É facto que o sindicato, em primeira instância, tem que defender os postos de trabalho e, portanto, e os seus representados, mas os sindicatos vão mais longe que isso, e ainda bem, é fazer esta ligação da defesa dos representados com a defesa do serviço que prestam à comunidade, e essa é que é a aliança que é absolutamente vital para defender estes postos de trabalho. A ligação que também fazem, que o Luís aqui fez bem, entre estes pertences requalificados agora, que na prática são despedidos, com a sua substituição por trabalhadores do SEI e do SEI mais, quer dizer, e a gente tem mais do que exemplos terríveis em toda a administração pública, e não só, destas situações, portanto, colocar trabalhadores até em serviços que são estratégicos. A gente vai a muitos serviços em que o rosto da administração é exatamente um trabalhador de um contrato de emprego e inserção ou de um contrato de emprego e inserção mais, que não pode ter, nem tem, nem a qualidade que têm os trabalhadores que para isso foram contratados e para isso receberam formação e para isso têm um know-how de anos. E também estes trabalhadores não tendo qualquer perspectiva de vir a ter aquele ou outro posto de trabalho, quer dizer, também não investem eles próprios na qualidade do serviço que prestam. E, portanto, e quem sofre com isto são as populações, é a imagem de um serviço público, porque isto depois também servirá mais à frente para dizer que tudo o que é público é mau e, portanto, que o bom é mesmo privatizar. É uma história que todos já conhecemos, é um filme que já passou por muitos serviços públicos e não só, e por muitas empresas públicas, infelizmente, e portanto estamos aqui perante mais um caso típico desta situação. Eu creio que a Segurança Social, e isto já provocou, como todos sabemos, a demissão da responsável do Instituto, não é? Pelo menos está em vias de ser demitida, penso eu. não tem outro caminho, nem o ministro Pedro Mota Soares tem outro caminho que não a sua demissão, um desrespeito profundo para as pessoas. Se olharmos as cartas que foram dirigidas a todos os trabalhadores e que são cartas iguais, quando estamos a tratar de situações, muitas delas desiguais, são cartas iguais. Cartas essas que dizem que foram feitos todos os esforços para enquadrar as pessoas noutros serviços, o que é falso, absolutamente falso. Não houve nenhum esforço para enquadrar as pessoas em qualquer serviço. Portanto, não se trata daquilo que a palavra requalificação hipoteticamente pudesse querer dizer, que é requalificar para melhorar, adquirir novas competências, colocar as pessoas nos serviços certos face às suas competências. Não é nada disso que se trata, é exatamente de uma forma cega de colocar estes trabalhadores numa situação pior que um despedimento. O salário que vão a oferir e as regras a que estão sujeitos são piores do que aquelas que se aplicam no regime privado quando se trata de um despedimento e, eventualmente, por extinção do posto de trabalho. Portanto, os trabalhadores têm direito a uma indemnização, têm direito a um subsídio de desemprego superior àquele que estes trabalhadores vão receber, porque numa segunda fase, a partir do primeiro ano, terão 40%, acrescida a uma circunstância ainda mais dramática. É que muitas destas pessoas têm 30 e tal anos de serviço, portanto têm uma determinada idade que dificilmente encontrarão espaço para ser colocadas noutros serviços. E portanto esta lista de requalificados, eu acho que os sindicatos conhecem, não sei se o Luís ainda não é desse tempo, mas o Rui é, da célebre lista dos disponíveis, que começou exatamente também o ensaio. Aliás, a Segurança Social é muitas vezes o balão de ensaio. Segurança Social e Ministério da Agricultura são muitas vezes o balão de ensaio destas medidas do Governo. Portanto, o balão de ensaio da requalificação começa na Segurança Social e eu creio que vai ter, tenho essa convicção, vai ter exatamente o mesmo desfecho que teve a lista dos disponíveis há cerca de 20 anos. Acho que os trabalhadores vão conseguir dar essa resposta. A solidariedade que estão a conseguir ter, não só dos serviços, como dos utentes, como de outras entidades nas suas regiões, vai de certeza obrigar a que o Ministro e o Instituto tenham que meter na gaveta tal lista, porque de facto isto é uma afronta às pessoas, é uma afronta ao país, é a descaracterização da Segurança Social tal qual a conhecemos. Portanto, o Ministro virá à Comissão, por força de um agendamento potestativo do PS, creio que a Senhora Presidente ainda virá também, veremos. Nós também pedimos a vinda do Ministro e do Secretário de Estado da Administração Pública relativamente à questão dos contratos de emprego em sessão e emprego em sessão mais, na sequência daquilo que foi a carta do Sr. Provedor de Justiça, também na sequência de uma queixa da CGTP. Esses requerimentos foram ontem chumbados em comissão, nesta comissão, na décima. Está a ser discutido neste momento, na Comissão de Orçamento e Finanças, um outro requerimento que propunhamos a vinda do Secretário de Estado da Administração Pública. Deve ter um bocado a mesma... Deve ter um bocado a mesma decisão por parte da direita, porque parece-nos que há um medo atroz em que quem toma as medidas venha depois ao Parlamento dar a cara. De qualquer forma, dizer-vos que estou, como sempre tive, solidária com esta luta. Farei aqui e lá fora aquilo que é a obrigação de um deputado que pugna pelos direitos dos trabalhadores e pelo cumprimento daquilo que é a nossa ordem maior, que é a Constituição. Portanto, podem contar connosco.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Aibeca. Dizer-vos que, estando eu aqui nesta dupla qualidade hoje, enquanto Presidente deste Grupo de Trabalho das Audiências e enquanto Deputado do PSD, obviamente que agradecemos os contributos e, sobretudo, as preocupações transmitidas pela Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas. Obviamente que há preocupação do Grupo Parlamentar do PSD perceber, do ponto de vista destas alterações da eficácia dos serviços e da manutenção e das respostas que todos desejamos. E dizer também que, se pretenderem deixar alguma documentação, ela será entregue na Comissão, bem como será feita chegar ao senhor Ministro. É um facto, nós já anteriormente ouvimos aqui um grupo de senhoras educadoras e de uma senhora enfermeira. É um facto que, não havendo despedimento, porque não o há, ao contrário do que também se quer fazer crer, obviamente que há aqui constrangimentos que nos preocupam e obviamente que também estamos atentos, como eu disse, relativamente à eficácia das equipas e das respostas que a Segurança Social tem vindo a dar e que queremos que continue a dar no futuro. E dar-vos-ia a palavra para respostas que entenderem dar.
Muito obrigado. Em relação ao que foi nos perguntado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, do que é que fazemos amanhã, nós, desde a primeira hora, temos estado com os trabalhadores nos locais de trabalho, esclarecendo, ajudando naquilo que foi a entrega dos seus currículos profissionais, mas também a nível da próxima fase, que é a contestação deste processo, e da contestação individual de cada um dos trabalhadores. E enviámos o nosso parecer, tanto a esta Comissão como à Comissão de Orçamento e Finanças, enviámos a todos os grupos parlamentares, ao Sr. Provedor de Justiça, à Inspeção-Geral do Ministério da Segurança Social, à Inspeção-Geral do Ministério das Finanças, e ainda esta semana iremos entregar junto dos tribunais uma providência cautelar, porque eu não vos quis estar a amassar, mas este processo enferma de algumas ilegalidades que nós detectámos, os números não batem certo, os mapas pessoais estão incorretos, há várias irregularidades, o despacho da Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social não é correto, foram feitas correções ao longo do tempo ao despacho, não pela superior máxima do serviço, que é a Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social, mas pelo Dr. Vogal, Dr. Luís Monteiro, Vogal do Conselho Diretivo, que até se sujeitou a admitir que a fórmula de cálculo, tanto das entrevistas como da avaliação curricular, está errada, mas nunca em momento algum informou os sindicatos, os trabalhadores, porque o sentido democrático deste senhor é muito pouco, não é? E temos que o avaliar assim. Dizer ainda que o sentido democrático deste senhor é muito pouco, quando no dia 1 enviou para todos os diretores distritais do ICE a seguinte missiva: bom dia, está anunciada por parte dos sindicatos, com o maior número de associados no ICE, uma greve a ocorrer durante todo o dia de trabalho no próximo dia 4 de dezembro. Não colocando em causa o direito à mesma, era o que mais faltava, agradeço informação sobre possíveis constrangimentos e existentes ao funcionamento dos serviços e propostas e iniciativas a desenvolver nos serviços desconcentrados no ICE, que minimizem os seus efeitos, mas agradecia a remessa da informação em causa até ao final do dia de amanhã, dia 2 de dezembro. O que é que isto originou pelos respectivos departamentos, ou seja, responsáveis dos departamentos? Bom dia, divulgar pelos colegas e indicar quem está a passar a fazer greve no próximo dia 4. Isto é vergonhoso, é a prova do sentido democrático que este Conselho Diretivo e este vogal do Conselho Diretivo têm desenvolvido nos últimos tempos. Em relação ainda àquilo que os outros grupos parlamentares puseram, é realmente um facto que nós estamos preocupados com o futuro dos trabalhadores. Estamos preocupados com o futuro dos trabalhadores, das suas famílias, e mais também com aquilo que é a prestação dos cuidados que estes trabalhadores prestavam à população, e que agora aquilo que nós defendemos, que é a segurança social de todos, vai passar a ser de alguns, porque gerido pelo privado não é a mesma coisa que gerido pelo público. E por fim, gostaria só de dar aqui uma nota em relação aos seis. Nós não temos nenhum sentimento de ódio aos cheios. Os cheios são trabalhadores desempregados, são trabalhadores sem direitos que estão a ser usados ilegalmente para fazer face à falta de pessoal e a desempenhar funções de caráter permanente. Dizer que o Sr. Procurador de Justiça identificou estas dificuldades, mas podia ter ido mais longe. A legislação não é cumprida quando estes trabalhadores, em alguns serviços, são superior ao número dos trabalhadores de quadro. Isto não deveria ser permitido. Estes trabalhadores não têm qualquer género de formação profissional para o desempenho de funções. Como é o caso nos serviços da Segurança Social, nos serviços do Ministério da Saúde, estes trabalhadores têm acesso a informação confidencial, de sigilo, e a eles não lhes é obrigado o mesmo dever de confidencialidade e de sigilo que o trabalhador da administração pública, a isso é obrigado. Eu sei que existe um desejo muito grande deste Governo de equiparar todos os trabalhadores, e a equiparação é sempre a mesma. É que trabalhadores com menos direitos, trabalhadores precários e trabalhadores cada vez mais perseguidos por aquilo que tem sido esta ofensiva contra o objeto da administração pública e contra os seus trabalhadores. Por isso, iremos ajudar estes trabalhadores, manter a nossa postura e recusarmos determinantemente este processo, assim como a privatização de todos os serviços da Segurança Social, em defesa daquilo que consideramos que é a Constituição Portuguesa e a manutenção da prestação dos cuidados essenciais à população portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, damos por encerrada esta audiência e agradecemos a vossa presença. Obrigado.